DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Há 50 anos, o Dr. António Agostinho Neto proclamou a independência de Angola.
De 11 de novembro de 1975, o Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola.
Em entrevista à DW África, analistas consideram que depois da festa da independência de hoje, o país continuará com os mesmos problemas e com mais custos.
O país continuará com os mesmos problemas, não vai alterar absolutamente nada. Vai mudar apenas o gasto a mais. O país sairá desta celebração da independência com muito gasto.
Em Moçambique, os professores ameaçam boicotar os exames nacionais do ensino público se o governo não pagar as horas extraordinárias dos últimos 3 anos.
A nós não restava nada a não ser encaminhar este processo ao próprio Presidente da República. Fizemos isso, tudo estava nas mãos do Presidente, do boicote ou não dos exames.
Neste jornal fica ainda a saber como o Gana está a reduzir a sua pegada de carbono com soluções indígenas. Consigo deste lado António Deus e vamos agora ao seu Jornal da Manhã de 11 de novembro de 2025. Há um ano que se celebram em Angola os 50 anos de independência, mas o ato central decorre hoje em Luanda, junto ao memorial Dr. António Agostinho Neto. São esperados de mais de 8 mil personalidades, nacionais e estrangeiras, mas o último ano ficou marcado por vários eventos culturais e desportivos, além de condecorações para cidadãos que se destacaram na luta pela independência e desenvolvimento do país. O que fica depois de todas estas celebrações dos 50 anos foi o que o nosso correspondente da DW, Manuel Luamba, foi perguntar.
Este tem sido um ano repleto de celebrações dos 50 anos da independência. Centenas de pessoas de vários estratos sociais, incluindo os pais da independência, Agostinho Neto, Holden Roberto e Jonas Chavimbe, foram condecorados. Um grupo de músicos realizou uma turnê em todo o país e, na próxima sexta-feira, há um jogo de futebol amistoso entre Angola e Argentina, que se defrontam no estádio 11 de novembro. Mas o ato principal das celebrações esta terça-feira estarão presentes milhares de cidadãos e quase 50 delegações estrangeiras para assistir ao desfile militar e ao discurso do chefe de Estado João Lourenço. Adão de Almeida, ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, afirma que este será um acontecimento único.
O ideal era celebrar a dimensão do significado histórico dessa data, de um povo que se libertou do colonialismo, de um povo que conseguiu manter a soberania, a integridade territorial.
Mas o que fica depois de todas estas celebrações dos 50 anos? Um sentido renovado de orgulho nacional e unidade, maior ímpeto para resolver desafios do país, da saúde e educação, passando por mais empregos para os jovens, o analista Agostinho Sicato mostra-se pessimista.
O país continuará com os mesmos problemas, não vai alterar absolutamente nada. Vai mudar apenas o gasto a mais. O país sairá desta celebração da independência com muito gasto, muito custo.
Entre os gastos estão os 12 milhões de euros pagos à Argentina para o amistoso com a seleção angolana de futebol. A esse valor acrescem os mais de 30 milhões de dólares das atividades gerais.
A fome, pobreza, a falta de educação para todos, falta de uma saúde condigna, tudo o que falta, faltará.
Falta ainda tirar mais de 17 milhões de angolanos da pobreza e alimentar os 47,7% de crianças angolanas que sofrem de atraso do crescimento, bem como os mais de 22% da população que vive em situação de subnutrição, segundo dados do Índice Global da Fome 2025. Outro número que aflige Francisco Teixeira, presidente do Movimento de Estudantes Angolanos MEIA, são os 4 milhões de crianças e jovens fora do sistema normal do ensino na universidade.
Continuamos a assistir crianças saírem para a escola usando latas, usando bancos, crianças andarem muitos quilômetros a pé para irem ao local do ensino e aprendizagem, mas infelizmente os governantes só estão preocupados só com as festas, só querem dançar e pular.
As celebrações dos 50 anos da independência não trazem giz para as escolas, nem merenda escolar. Comenta Francisco Teixeira, o meio século da liberdade angolana celebra-se esta terça-feira com um feriado prolongado. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E no município de Cacoaco, 3 cidadãos foram detidos de forma arbitrária durante uma reunião pacífica na véspera de protestos agendados para esta terça-feira, o dia em que Angola comemora 50 anos de independência. A denúncia é da ativista dos direitos humanos, Yara Edbumba. Em entrevista à DW, ela explica os motivos da manifestação de hoje.
Protesto é contra 50 anos de uma governação do MPLA, desemprego, miséria extrema e fome. São 50 anos que nós temos convivido com e esse partido de Estado só tem degradado a sociedade angolana. O partido de Estado fez questão de pagar mais de 20 milhões de dólares a um jogo que vai beneficiar a alegria de não sei quantos. Enquanto nós temos 9 mil crianças fora do ensino, nós temos uma pobreza extrema a nível das comunidades. Nós estamos com problemas tão graves em termos sociais que é grave de se ver crianças a comerem no lixo. Hospitais degradados, não há nada para acudir o cidadão.
E depois de ouvirmos o excerto da entrevista de Yara Edbumba, ativista angolana entrevistada por Braima Darame, abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã. É que lhe perguntamos, após as celebrações do Dia da Independência, hoje, que tipo de Angola espera para os próximos 50 anos? O Zafarino escreve-nos que foi meio século repartido em diversas etapas de lutas e sacrifícios. Os próximos pretendem que sejam de estabilidade económica, contínua reconstrução do país, paz, união e permanente reconciliação do povo angolano e pede ainda uma permanente diversificação económica do país. Já o Lourenço diz-nos que para o povo angolano é miséria, pobreza e sofrimento, como de sempre, tal como diz, faz comparação com o povo moçambicano. Antes do final desta emissão, vamos voltar a dar a voz a vocês, nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Angola, a UNITA afirmou que a independência política do país só será plena quando for acompanhada da libertação social e económica. A posição foi expressa em declaração alusiva ao 50º aniversário da independência nacional, celebrado hoje, dia 11 de novembro. O partido da oposição elogiou o povo angolano como verdadeiro protagonista da luta pela libertação nacional, mas alertou para altos níveis de exclusão social e económica e a falta de uma verdadeira reconciliação nacional. Vamos agora até Moçambique, onde a multinacional petrolífera italiana Eni e o governo moçambicano, com apoio do Executivo de Itália, assinaram em Pemba um acordo de 4 milhões de euros destinado a impulsionar projetos de pesca e educação em Cabo Delgado. Os fundos serão aplicados nos projetos EcoBlue e Bluibu Iniri, que visam fortalecer as comunidades locais, especialmente na ilha do Ibo e na cidade de Pemba, melhorar infraestruturas escolares e promover práticas sustentáveis ligadas à economia azul.
Não há futuro sem educação. Não há futuro sem investir nos jovens das comunidades. Este projeto quer implementar o projeto de reabilitação das aulas, das bibliotecas, uma área deportiva, mas também, através, põe as comunidades no centro.
Palavras de Marisa Calabresa, diretora-geral da Eni Robuma Bassin, em Moçambique. E o Subcomitê da Organização das Nações Unidas para a Prevenção da Tortura disse que Moçambique registrou poucos progressos na prevenção da tortura e de maus-tratos nas cadeias em 10 anos e apela à intensificação dos esforços. O órgão das Nações Unidas esteve em Moçambique entre 20 e 30 de outubro deste ano para avaliar a implementação das recomendações deixadas já em 2016, visando acabar com maus-tratos e torturas nas prisões. E a Presidente da Assembleia Nacional de Moçambique agradeceu a Luanda o perdão por Angola de 50% da dívida moçambicana. Numa breve declaração à imprensa, à saída da audiência com o Presidente de Angola, João Lourenço, Margarida Talapa agradeceu, em nome do chefe de Estado moçambicano, Daniel Chapo, a decisão do governo angolano de perdoar por 50% da dívida moçambicana e manifestou a expectativa de que o Parlamento angolano ratifique a decisão brevemente.
DW África, Deutsche Welle.
Vamos agora até ao ensino em Moçambique, onde os professores ameaçam boicotar os exames finais do ensino público previstos para breve se o governo não pagar as horas extraordinárias dos últimos 3 anos. Desesperada, a Associação Nacional dos Professores chegou até a escrever ao Presidente da República, mas obteve uma resposta maluca, disse o Presidente da Associação. E se até ao próximo dia 15 o governo não responder satisfatoriamente a exigências dos professores, eles prometem uma greve geral. Sobre um eventual desagrado dos alunos, Isaac Marrengula diz contar com o seu apoio, que já aconteceu anteriormente. A DW África, Marrengula começa por falar da pressão contra as autoridades.
É uma decisão que já foi tomada há muito tempo. Na verdade, não serão os professores a boicotar o exame. Será o Presidente da República abrir espaço para que os professores possam boicotar o exame. São negociações que vêm sendo feitas já há bastante tempo. Como associação, já levamos este caso para todas as instâncias, para a Assembleia da República, para o Tribunal Administrativo, para o Gabinete do Primeiro-Ministro. E a nós não restava nada a não ser encaminhar este processo ao próprio Presidente da República. Fizemos isso, informando claramente que tudo estava nas mãos do Presidente, do boicote ou não dos exames.
Qual foi a reação do Presidente da República?
Foi uma resposta maluca, como eu posso dizer. Maluca por uma razão muito simples, porque se nós recorremos à Presidência da República é porque já não nos restava mais nada, mais ninguém a quem nós pudéssemos recorrer. Mas, estranhamente, a Presidência da República disse-nos que recebeu com agrado a nossa carta e que o processo estava a ser reencaminhado às entidades competentes. Voltamos a submeter mais uma outra carta à Presidência da República, dizendo claramente que se nós recorremos à Presidência da República é porque já não confiamos em nenhuma outra instância a não ser o próprio Presidente da República. Voltamos hoje a reiterar que se o Presidente da República quiser que os exames decorram a nível nacional, que ele mesmo ordene ao seu governo para proceder com o pagamento das horas extras.
Caso a ausência de uma reação persista, vocês passam para a greve geral?
Caso não, os professores poderão sim entrar pelo boicote dos exames. Nós temos como prazo até dia 15 para que o Presidente possa se pronunciar ou que o governo pague ao professor. Então, depois do dia 15, havendo ignorância da parte do governo, então, a nós, como associação que representa os professores, não restará mais nada a não ser anunciar a paralisação dos exames de escala nacional. Mas isto tudo, a decisão agora está nas mãos do Presidente. Se o Presidente ordenar o seu governo para pagar as horas extras, o que vai acontecer? Haverá exame. Agora, se o Presidente não ordenar ao governo para proceder com o pagamento das horas extras, não haverá exame à escala nacional. Então, tudo está nas mãos do Presidente.
Caso este boicote dos exames tenha um efeito reverso, já pensou nessa possibilidade dos alunos que se dedicaram ao longo do ano sentirem frustrados no final por não realizarem exames e verem o seu futuro relativamente comprometido?
Sim, há uma situação muito boa nisso tudo. Nós somos professores, os nossos filhos estão dentro do Sistema Nacional de Educação, algumas das esposas de professores também fazem parte desse mesmo Sistema Nacional de Educação. Então, para ver que estamos preparados, sem contar que o nosso exame é uma farsa. O aluno não vai ao exame. É noção de que não existe exame, porque o professor, muitas das vezes, é obrigado a ter que dictar respostas ao aluno. Então, isso é uma grande conjuntura. E o que seria bom aqui é que a própria sociedade tinha que despertar, de uma vez por todas, ajudar a causa do professor, porque a causa do professor não é só do professor, é a causa da nação. O aluno, na verdade, ele também está ciente disso. Nós estamos com prova disso. As 64 escolas que boicotaram ano passado, tivemos um apoio da parte do aluno.
Ouvi uma entrevista com Isaac Marrengula, presidente da ANAPRO, conduzido pela jornalista Nádia Issoufou. Na comunidade de Iuago, no norte do Ghana, A agricultura é há muito tempo a base da subsistência local, mas nos últimos anos as colheitas, especialmente as nozes de karité, diminuíram. Os habitantes atribuem o declínio às chuvas irregulares e ao aumento das temperaturas, sintomas das alterações climáticas. Em resposta, a comunidade voltou-se para práticas tradicionais de conservação. Líderes locais, como Yacubo Idrizo, proibiram o abate de árvores e outras atividades prejudiciais nas florestas próximas. Esta floresta sagrada serve como quebra-vento para a nossa comunidade. Ela facilita as chuvas e também serve como fonte para as nossas necessidades medicinais. Os benefícios já são visíveis, as condições climáticas estão a melhorar e a floresta é novamente uma fonte de cura. Então, quando precisamos dos nossos remédios, as ervas de que precisamos estão aqui. Em Bachabodo, outra comunidade rural no norte do Ghana, os moradores locais, especialmente as mulheres, dependiam da produção de carvão vegetal para obter rendimento, cortando árvores. Mas isso está a mudar. Com o apoio da Fundação de Liderança Global, do Programa da ONU e do Fórum Florestal Africano, as mulheres estão agora a apostar na apicultura como uma alternativa sustentável. Grace Mawaldujin, apicultora em Bachabodo, afirma que esta mudança transformou a sua vida. Cortávamos árvores para lenha e depois para fazer carvão vegetal. Agora, através do mel, ganhamos dinheiro para cuidar de nós próprias. Estamos felizes com a produção de mel porque ganhamos dinheiro com isso. Já não cortamos árvores para fazer carvão vegetal. Agora, a nossa floresta e a nossa apicultura estão a tornar a nossa comunidade feliz.
Happy in our community.
Mais a sul, os agricultores estão a adotar práticas climaticamente inteligentes que reduzem a pressão sobre as florestas e promovem a plantação de árvores. Em regiões produtoras de cacau, como a Tiwa, no leste do Ghana, estão a ser plantadas árvores para proporcionar sombra às culturas de cacau. Collins O'Connor, um agricultor local, salienta o aumento dos rendimentos.
Previously we used to harvest a few.
Antes costumávamos colher alguns sacos de cacau, mas agora, com a adoção da agricultura climaticamente inteligente, estamos a obter mais e isso está realmente a ajudar os agricultores. Diria que ajudou a aliviar a pobreza na minha região.
That's helped to alleviate poverty in my landscape.
Esses esforços são apoiados pela iniciativa Red Mais da ONU, que visa reduzir as emissões decorrentes do desmatamento e da degradação florestal. O programa está a ajudar as comunidades a conter o cultivo excessivo e a proteger os ecossistemas florestais. Embora a África seja um dos continentes que menos contribui para as emissões de gases com efeito de estufa, continua a ser uma das regiões mais vulneráveis às alterações climáticas. Especialistas como Amos Amanubo, coordenador regional para a África do Fórum Global sobre Paisagens, afirmam que as iniciativas lideradas pelas comunidades do Ghana oferecem um modelo de sucesso para o continente africano.
I think I'm very, very impressed, actually.
Estou realmente muito impressionado com o que testemunhei nas comunidades. Sabe, quando falamos de uma perspectiva global, geralmente é muito difícil entender as sinergias entre as três convenções do Rio, a Convenção sobre o Clima, a Biodiversidade e a Neutralidade da Degradação da Terra.
Land Degradation Neutrality.
Na COP30 do Brasil, que decorre até 21 de novembro, espera-se que os negociadores africanos defendam uma agenda climática baseada na justiça, equidade e resiliência. A África também irá mostrar o seu vasto potencial em energias renováveis, capacidade de absorção de carbono e inovação impulsionada pelos jovens, ao mesmo tempo que exige reformas significativas no financiamento e na governação climática global.
DW Notícias.
O alto comissário da ONU para os refugiados, Filippo Grandi, pediu aos países europeus para não cometerem o erro estratégico de cortar a ajuda humanitária para aumentar a despesa com defesa. O ACNUR sofreu um corte total de financiamento dos Estados Unidos, cujo presidente Donald Trump desvalorizou em diversas ocasiões o papel da ONU e uma redução parcial das contribuições de alguns países europeus. E o Senado dos Estados Unidos da América aprovou um texto que visa pôr fim à paralisação orçamental, graças ao apoio de um grupo de senadores democratas, seguindo agora para votação na Câmara dos Representantes. Após um dia de 8 votações, o Senado aprovou, na segunda-feira, o acordo de financiamento provisório com 60 votos a favor e 40 contra. E as forças ucranianas estão a resistir à ofensiva russa sobre a cidade estratégica de Pokrovsk, para a qual Moscovo mobilizou 150 mil soldados, afirmou o chefe de Estado-Maior ucraniano Oleksandr Skirsky. O objetivo da Rússia é cercar Pokrovsk e as cidades vizinhas pelo norte, sul e leste, estrangulando as linhas de abastecimento e expulsando os restantes civis na sua mais recente manobra para capturar toda a região de Donetsk.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntámos no nosso Facebook que tipo de Angola perspectiva para os próximos 50 anos. O Justino diz que, depois da celebração de hoje, os problemas em Angola serão sempre os mesmos, nada vai mudar. E o Carlos deixa-nos uma frase de homem livre pensa, reflete e opina sem perseguição e diz que os angolanos que tenham motivos para festejar devem sair hoje às ruas. Chega aqui ao fim o jornal desta manhã. Muito obrigado por nos ter acompanhado. Mais logo, o jornalista António Cascais traz na atualidade noticiosa deste dia terça-feira. Bom dia, continuação de boa terça-feira. Até amanhã. Yeah.